chuvas, né, neste início de ano, muita preocupação com os acidentes, deslizamentos de terra, né, queda de rochas, como a gente vem acompanhando. E tem um problema que não é novo, mas a cada ano, né, a preocupação se renova, infelizmente, com o excesso de chuvas, essa preocupação amplia. O número de acidentes em barragens. Então, tem um levantamento feito pela Agência Nacional de Águas, mostrando que as ocorrências registradas em barragens, esses acidentes, cresceu 14 vezes em 2 anos. Então, são dados apurados de 2018 a 2020. 2018, 3 acidentes para 44 em 2020, esse é o registro. Então, há muita preocupação. Claro que aqui a gente vai explicar um pouco, entender o que, que significa o acidente em barragens. Nós temos barragens hidrelétricas, temos barragens de rejeitos, de mineração. E como é que isso vem sendo acompanhado? A gente sabe que tem um problema muito específico em Minas, né? Minas é considerado um bomba-relógio, porque são muitas barragens. Havia um compromisso do governo depois, né, de acidentes, da tragédia, por exemplo, de Brumadinho, de fazer mudanças devido, né, a esse desativar, por exemplo, desativar barragens com estruturas semelhantes com as que se romperam. Então a gente vai tentar entender aqui como é que isso vem funcionando. Eu converso com o professor Marcos Marçal Futai, ele é do Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica da Escola Politécnica Poli, da USP. Professor Marcos, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes do Jornal USP.
Muito obrigada, mais uma vez, por sua atenção aqui com o nosso ouvinte. Professor, para a gente falar um pouquinho desses acidentes em barragens, a gente sabe que as barragens hidrelétricas, o risco é menor do que as de rejeito de mineração. Queria que o senhor explicasse um pouco isso para a gente aqui, para então a gente entender o que é que provoca especificamente essa questão do tipo de barragem de mineração que a gente tem no Brasil e que a gente está precisando mudar esse modelo, e não é de hoje, né?
Também, Roxane, quando a gente fala barragem, é um termo relativamente genérico e que ele tem a função de reservar alguma coisa. Uhum. Né? Alguma coisa pode ser água, que é bastante comum, e aí ela também tem várias utilizações. Então, a barragem que reserva água pode ser para fins hidrelétricos, pode ser para fins de irrigação, para controle de inundação, para utilização controle de cheias, né? Então, a gente reserva água ou para consumir, ou então para gerar energia. Esse tipo de barragem é muito diferente das barragens que depositam rejeitos, uhum, que aí são as barragens voltadas para mineração. Uhum. Embora sejam barragens, o processo construtivo, a concepção e a utilização são distintos. As barragens tomaram aqui uma grande visibilidade na mídia justamente porque as grandes rupturas que aconteceram em Brumadinho e em Fundão foram barragens de rejeitos. No caso, eram barragens alteadas a montante, ou, uhum, seja, são barragens que são construídas e alteadas para cima do rejeito à medida que eles são construídos. As barragens que reservam água, quando nós acabamos de construir a barragem, ela vai começar a operar. Ela vai encher de água e nós vamos usar a água, ou então aquele reservatório vai servir para gerar energia. No caso do rejeito, a barragem está sempre em construção, porque, uhum, ela é justamente o rejeito da mineração. O que foi minerado e sobrou, vamos colocar assim entre aspas, uhum, isso vai ter que ser depositado e o volume é muito grande. E a própria construção é a obra e a utilização. Ou seja, quando a barragem não pode mais ser alteada, não pode mais colocar rejeitos, ela já perdeu sua função. Então, por que, como você mesmo disse, por que as barragens hidrelétricas normalmente são mais seguras? Porque quem empreende aquilo ali é o recurso dele. Ele precisa ter a barragem para gerar energia, ele precisa ter a barragem para utilizar a água.
Funcionando.
No caso do rejeito, não. O rejeito é o material que eu já retirei o minério, eu tenho material que eu não quero, preciso colocar em algum local. Aí eu faço, então, as barragens de rejeitos. De forma geral, essas são as diferenças, assim, muito básicas da utilização das barragens.
Uhum. Bom, depois do acidente de Brumadinho, houve um acerto de que haveria, então, um procedimento para tentar minimizar o risco, né? Que isso, esse acordo que eles assinaram, só que de lá para cá pouca coisa aconteceu. Acho que de mais de 40, 44 barragens do tipo, semelhantes a de Brumadinho, só 4 foram, sofreram mudanças, não é? Você tem que fazer uma mudança. Queria que o senhor explicasse como é que funciona isso, não é? Você tem que ir desativando aos poucos, é isso?
Então, as barragens de rejeitos, quando ela chega no final da vida útil, No princípio, antes de ter esses acidentes, quando você chega no final da vida útil, era se feito o descomissionamento.
Isso. O descomissionamento, esse termo é que eu não lembrava. É isso mesmo.
Então, exatamente. Mas o descomissionamento era um termo que não é o que nós estamos fazendo hoje. O que, que é o descomissionamento? A barragem de rejeitos encerra as atividades e aí temos que dar um destino. Esse destino poderia ser uma revitalização, ou seja, o empreendedor teria que preparar aquela barragem para retomar a sociedade num ambiente seguro, ambientalmente correto e que não tivesse risco. Entretanto, depois da ruptura da barragem de Brumadinho, houve uma alteração, houve uma portaria, que essas barragens a montantes, primeiro, elas são proibidas, ou seja, hoje não são construídas barragens alteadas a montante. Uhum. Existem outras formas de construção que é permitido. Barragem alteada a jusante, ou seja, quando eu aumento a barragem para baixo, fazendo com que toda a estrutura também aumenta, ou então linha de centro. A barragem que é arteada montante, que nós vamos construindo em cima do rejeito, essa está proibida de ser construída. E as que estão em operação, não podem mais estar em operação, e elas precisam ser desconstruídas, que é o diferente do descomissionamento. Ou seja, a barragem vai ter que ser desmontada. O dono da barragem vai ter que tirar todo aquele rejeito. E para isso, eles precisam construir estruturas de contenção a jusante, ou seja, praticamente é construir quase outra barragem, alguma estrutura para proteger a sociedade e poder desconstruir aquela barragem. Uhum. Nós estamos nessa fase onde os empreendedores precisam fazer esse descomissionamento.
Uhum. Bom, tinha um prazo para isso, né? Inclusive, que é 25 de fevereiro. Olha, e foram 5 de 54 barragens com estrutura semelhante. Eu mudei o número aí, são 5 de 54, muito pouco, portanto, né, professor? Então, isso está em processo e o tempo vai se esgotando e eles disseram que não vão, boa parte não vai conseguir fazer esse processo aí.
Então, a barragem, ela precisa ser planejada e bem executada desde o projeto da construção, a operação, que no caso da barragem de rejeito é a deposição dos rejeitos, ela precisa estar monitorada, ter manutenção e depois feita o descomissionamento ou a desconstrução. Essas barragens a montante hoje estão na última fase, que é a desconstrução. Agora, é um custo extremamente caro. Então, as grandes mineradoras têm o desafio de ter um projeto bom e o tempo, porque para construir uma barragem que faça primeiro a proteção, isso vai levar alguns anos para só planejar e executar essa estrutura de proteção. E depois tem que fazer desconstrução. Não é de um dia para o outro, mas eles têm que começar a trabalhar ou já deveriam estar fazendo isso o mais rápido possível.
Ô, professor, e
o problema são as pequenas barragens que você não tem, o empreendedor talvez não tenha esse recurso. Ou até as barragens que foram não estão sem donos. Isso acontece com os pequenos proprietários que têm uma barragem e depois ela simplesmente a empresa termina e você continua com aquela barragem lá no meio da da sociedade, né?
É, pois é. Fica lá o lixo, o rejeito, né? Esquecido, mas a situação fica para quem reside ali na próximo a essas localidades. Agora, professor, por que que cresceu tanto? Então, porque a gente pensa, bom, então eles não têm feito essas mudanças que ao longo do tempo deveriam ser feitas, não tem manutenção, quer dizer, esses processos vão sendo, essas áreas vão sendo esquecidas, ou isso. Falta fiscalização também, né? Porque são os dois lados, são as duas questões. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco pra gente, porque o risco tá aí, né?
Exatamente, você disse muito bem, o risco está aí, ele talvez não tenha mudado em termos das próprias barragens, né? Claro que todo ano são construídas novas barragens, mas o Brasil tem um sistema, tem leis muito boas, tem um sistema muito bom, falta é colocar em prática, né? No Brasil nós temos muitas leis, mas eventualmente nem tudo corre como devia. Uhum. Nós temos um sistema muito bom, que é o Sistema Nacional de Informações de Segurança de Barragens, que está disponível para a sociedade. Então, até o começo do ano, em janeiro, nós temos mais de 22 mil barragens cadastradas. E o dono da barragem, quem prende, é que faz a declaração. Fala assim, eu tenho uma barragem, se ela está enquadrada dentro da lei de segurança de barragens, que ela tem que ter mais de 15 metros de altura, determinado volume, a partir disso o empreendedor sabe que ele tem que fazer a declaração, que ele tem a barragem e classificá-la. Uhum. Mas quem faz essa classificação é o dono da barragem. Então, hoje, dentro dessas 20.600 barragens, nós temos a metade classificada. Nós sabemos que temos 22.600, tanto que os donos conseguiram classificar a metade. Dentro dessas 22.000, nós temos 3.700 que ela tem dano potencial alto. O que é esse dano potencial? É se a barragem romper, ela pode matar e causar prejuízo. Ela tem potencial de causar prejuízo. Uhum. E outras 2.500 barragens, ela tem categoria de risco alta. Ou seja, elas estão potencialmente suscetíveis a ter ruptura se tiver algum imprevisto, por exemplo, com chuvas elevadas. O problema é quando essas duas coisas se combinam. Uhum. Você tem uma barragem que está com risco alto e você tem potencial para que ela cause dano, ou seja, tem população, tem infraestrutura, vai ter inundação, pode matar pessoas. Uhum, então, esse é o nosso cenário. Agora, existem muitas barragens que não estão classificadas e que nós não sabemos porque eventualmente ela não tem dono, são pequenas barragens que têm menos de 15 metros de altura e que recentemente são muitas destas barragens que não estão nem classificadas é que têm rompido nessas chuvas aqui, justamente, principalmente desse verão.
É, chuvas intensas em Minas, como o senhor disse, às vezes não é pela própria estrutura, não foi feita nenhum acréscimo de rejeito, mas vem a chuva, que é um fator, né, que tem que ser considerado, é óbvio, né? E como está acontecendo em Minas. E olha, interessante que eu estou olhando uma lista aqui, o senhor estava dando os números, mas boa parte das que tem anomalia não controlada e ruptura iminente estão em Minas, olha o risco, né? Muitas delas em Ouro Preto. E olha, a mineradora é a Vale. Então, e a Vale já teve o histórico aí, né? O aprendizado de situações. E é uma grande empresa, né, professor? Então, assim, é um custo elevado esse processo, mas não é uma empresa que não tenha condições de fazer esse investimento que é praticamente obrigatório.
Exatamente. Barragens de rejeito, hoje acho que nós temos 40 barragens, que é chamado nível 3. Como a Vale é a maior mineradora, proporcionalmente ela também tem as barragens que pode ser que estejam mais risco. Ela tem investido muito, mas existem aí alguns empecilhos, né? Alguns empecilhos que algumas vezes é a própria dificuldade de executar esta obra. Agora, houve uma mudança muito grande de paradigma da sociedade, isso é importante. A sociedade não aceita mais riscos. algumas vezes a gente até enxerga risco onde não tem. Então, por exemplo, quando chove, as barragens têm um sistema de extravasão que são vertedouros, ou seja, a água tem que sair e a barragem tem que estar preparada para tirar essa água. Quando a barragem não está preparada por isso, por projeto, construção, operação, há um galgamento. É um dos modos de ruptura da barragem, quando a água passa por cima da barragem. E isso depende, como você falou, das chuvas. Por que que agora, recentemente, nós estamos tendo mais problemas? Né? Tivemos 14 vezes mais acidentes nos últimos 2 anos. Porque nós tivemos um período muito grande de estiagem no Brasil. O último grande desastre no Brasil foi em 2011, na região serrana do Rio de Janeiro. Desde então, nós não tivemos eventos extremos de chuva, e nós passamos a ter nesse último verão. E onde concentra as chuvas é onde nós estamos tendo os problemas. E onde tem os riscos. Quando essa chuva se concentra numa área de risco de encostas, nós passamos a ter riscos e problemas nas encostas. E agora a chuva está se concentrando justamente nessa região centro-sul, onde tem muita mineração, onde tem outras barragens. No caso específico, por exemplo, da Bahia, que também já sofreu muito com alguns acidentes de barragens, as barragens não eram necessariamente de mineração, eram pequenas barragens que eram construídas para armazenamento de água, para irrigação, e elas sofreram galgamento, ou seja, a água passa por cima, a barragem não está preparada para esse fenômeno, e aí a água lava, faz um buraco na barragem, e aí toda a água, então, que sai coisa. De repente da barragem, que é o chamado dambrenque. Aí há inundação na parte mais baixa.
Bom, para concluir, o que o senhor está dizendo é o seguinte: os riscos já estavam aí, porque é um processo, um modelo que tem que ser modificado, né? É ter um tempo e um gasto e um investimento para isso, mas a isso se soma agora os efeitos climáticos extremos, que serão cada vez mais comuns. Então, o risco aumenta, fica aí, enfim, a gente fez uma análise e fica uma resposta aberta, né? Quer dizer, medidas precisam ser tomadas urgentemente para essas tais chamadas bombas relógio, né? Não criarem um problema, um drama como o que nós vimos agora, né? Está completando quase, né? 3 anos, é isso? Já se passaram 3 anos? 3 anos, né, professor?
De Brumadinho. Janeiro de 2019.
3 anos, portanto, e o risco está aí, o problema continua. A gente vai certamente voltar a esse assunto. Professor Marcos Massal Futai, do Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica da Poli, aqui com a gente, explicando o tema. Muito obrigada, viu, professor?
Muito obrigado, Roxane. Um bom dia para você.